Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano. Alô, amigos de todo o Brasil e do continente africano, estamos juntos com o noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, em língua portuguesa, nesta sexta-feira, 22 de novembro, trazendo as últimas notícias do Papa, da Igreja e do mundo. Nos estúdios Silvana e José, com a assessoria técnica de Gustavo Messina. Uma saudação a você no Brasil e nos países de língua portuguesa. Tempo chuvoso na cidade do Vaticano e a temperatura, nesse momento, na Praça São Pedro, em torno dos 16 graus Celsius. E vamos aos destaques do programa de hoje. Papa Francisco enviou ontem uma mensagem aos participantes do 6º Congresso Americano Missionário Camp 6, que termina no domingo, em Porto Rico. O Papa aos missionários: sejam tocados pela misericórdia de Deus. Estudar a história com a memória do passado para construir um futuro fraterno. Novo documento do Papa Francisco, carta sobre a renovação do estudo da história da Igreja. Cardeal Lázaro, dar uma alma à dimensão histórica do homem. Cardeal Scherer participa da plenária do Dicastério para a Cultura e a Educação e conversa conosco. Crimes de guerra, Tribunal de Haia pede prisão de Netanyahu e líder do Hamas. Essas e outras notícias a partir de agora. Bom dia mais uma vez a você, neste 22 de novembro. A Igreja recorda Santa Cecília, padroeira dos músicos. Fagner Lima, bom dia.
Bom dia, Silvanei. Recordamos Cecília, cristã de família nobre e rica, que ia todos os dias à missa celebrada pelo Papa Urbano I nas catacumbas romanas da Via Ápia. Pela sua generosidade, ela era aguardada por uma multidão de pobres. Na sua noite de núpcias, disse a Valeriano, seu esposo, que era consagrada a Deus. Seu marido seguiu seu exemplo e fez-se batizar pelo Papa Urbano I, convencendo seu irmão Tibúrcio a professar a mesma fé. Os três foram condenados à morte. Cecília recebeu 3 golpes do algoz e sua cabeça foi decepada. Antes de morrer, aguardou a chegada do Papa, permanecendo assim 3 dias em agonia. Ao expirar, professou a sua fé em Deus, uno e trino, com os dedos da mão. Essa atitude de Cecília foi imortalizada pelo escultor Maderno em sua célebre pintura. Santa Cecília foi declarada padroeira da música e dos músicos devido ao relato da sua paixão. Na hora de se casar com Valeriano, enquanto os órgãos tocava, ela começou a cantar ao Senhor em seu coração.
O Papa Francisco enviou nesta quinta-feira uma mensagem aos participantes do 6º Congresso Americano Missionário, CAM 6, que termina no próximo domingo, dia 24, na cidade de Ponce, em Porto Rico. O cardeal Baltazar Henrique Cardoso é quem está representando o pontífice no evento, que reúne cerca de 1.500 pessoas de 36 países de toda a América, entre elas uma delegação de 62 brasileiros. Andressa Collet.
No texto, em espanhol, Francisco aprofunda a oração oferecida para o Congresso, dirigida à Santíssima Trindade, enaltecendo a sua importância justamente no ano da oração. Um período dedicado a redescobrir o valor e a necessidade dela na vida pessoal, na vida da Igreja e do mundo. Primeiro, a oração reconhece o Pai como Deus misericordioso, que em seu Filho Jesus Cristo nos revelou a Boa Nova, para, por meio do Espírito Santo, irradiar o seu amor. Esse é o fundamento da missão, reconhecer-nos como filho tocados pela misericórdia de Deus. O fundamento da missão é a experiência de Deus, o encontro de amor com Jesus, acrescenta o Papa na mensagem. Um exemplo, o de Jesus, a ser seguido pelos missionários através de palavras e ações, assim como fez Cristo. Obras realizadas diante de seu Pai, diz o Papa, em uma vida totalmente entregue à sua vontade, para que pudesse dar testemunho do maior amor diante do seu povo. Essa é a mensagem que os missionários continuaram a traduzir em todas as épocas, em todos os lugares e em todos os idiomas. Essa é a vocação do batizado a que se refere a oração, comenta o Papa. Ver Deus, vê-lo no mundo, no irmão, ter olhos cristificados e, com eles, um olhar compassivo, acolhedor, misericordioso. Um olhar, continua Francisco, que transmita a alegria que transborda dos nossos corações. A alegria dos discípulos após o encontro com o ressuscitado que não conseguem conter e que os impulsiona a seguir em caminho. O Espírito Santo opera essa maravilha em nós, reitera o pontífice, mesmo quando aparece o cansaço e nos faltam forças para caminhar. Por meio do seu poder vivificante, continua o Papa, podemos transmitir a mensagem em qualquer língua, sim, porque a Igreja fala todas elas, mas, acima de tudo, porque sempre fala com a mesma linguagem. É a linguagem do amor, compreensível para todos os homens, porque faz parte da sua própria essência, aquela de ser imagem de Deus. Dessa forma, a alegria do Espírito não se esgota neles, mas se expande, comunica-se, convidando-nos a caminhar juntos como povo fiel de Deus, na sinodalidade e na escuta mútua. Francisco, então, como propõe a oração, oferece o modelo de evangelização e de doação de Maria para ser imitado pelos discípulos missionários até os confins da Terra.
A metodologia deste 6º Congresso Americano Missionário prevê a divisão dos participantes em grupos para conversar a partir de 3 eixos: experiências e projetos adjacentes, discussão do instrumento Labores e testemunhos missionários adjacentes. Esse será o trabalho das tardes até esta sexta-feira. Já para o fim de semana, estão previstas visitas missionárias nas paróquias de Ponce, além da celebração de envio na tarde de domingo, dia 24. Cardeal Lázaro, dar uma alma à dimensão histórica do homem. Um encorajamento à formação não somente sacerdotal, mas também humana e cristã, para um horizonte orientado à construção de uma civilização da verdade e do amor. Esse é o cerne da carta do Papa Francisco sobre a renovação do estudo da história da Igreja. O documento, na mesma linha da Carta Pontifícia sobre o papel da literatura na educação, publicada em 4 de agosto de 2024, foi apresentada na manhã desta quinta-feira na sala de imprensa da Santa Sé, na presença do prefeito e do secretário do Dicastério para o Clero, respectivamente o cardeal Lázaro Yu Yung-sik e o arcebispo Andrés Gabriel Ferrada Moreira, e o professor Andrea Ricardi, presidente da Sociedade Dante Alighieri, ex-professor de História Contemporânea na Universidade de Bari, na Sapienza, e na Terça Universidade dos Estudos de Roma. Em conexão remota, a professora Emanuela Prinzivalli, professora de Patrologia Fundamental do Pontifício Instituto Patrístico Agustiniano. A carta divulgada, explicou o cardeal prefeito, recorda a importância de uma plena consciência pessoal e histórica da realidade em que vivemos e devemos operar, convidando-nos a corrigir e a evitar uma visão excessivamente angelicizada da nossa vida e a nossa existência na história que vivemos. Sublinhando de fato a necessidade de uma dimensão histórica do ser humano e de uma real sensibilidade histórica, acrescentou o cardeal, o Papa recorda-nos a importância de nos ligarmos à história, para não vivermos em um eterno presente sem passado, caricatura da verdadeira eternidade que só Deus pode dar na vida e na história de cada um de nós. Dar uma alma, em suma, à experiência de vida de cada um torna-se fundamental na época atual, em que podemos estar material e constantemente interconectados e interdependentes, destacou ainda o cardeal. Uma alma acompanhada pela memória e consciência, para introduzir essas interligações e interdependências em histórias verdadeiras e concretas, que têm um passado que as trouxe ao presente, para construir conscientemente o futuro. O horizonte que o Papa Francisco abriu com ambas as cartas, acrescentou o arcebispo Ferrada Moreira, é o do seu coração de pastor, que deseja uma educação enraizada na vida pessoal e cultural de cada um e da sua comunidade, que seja plenamente humana e orientada para o comum compromisso de edificação de uma civilização da verdade e do amor. Em particular, o secretário do Dicastério para o Clero destacou a preocupação de Francisco pelas fragilidades e limites na formação dos jovens nos seminários, onde há uma tendência a considerar menos a memória do passado, a busca da verdade e a pertença a uma cultura que se expressa por meio de diversas maneiras, das quais a arte literária é uma das privilegiadas. O risco que deriva de tudo isso, observou o arcebispo, tem o nome da superficialidade das leituras e do estudo, o rosto do fascínio compulsivo do imediato oferecido por uma tela, a voz da banalidade e das fake news. Nessa quinta-feira, o Papa recebeu os participantes da plenária do Dicastério para a Cultura e a Educação e os exortou a comprometerem-se com modelos educativos que não sejam meras fábricas de resultados. E é sobre isso que a gente vai conversar com o nosso cardeal Dom Odilo Pedro Scherer, arcebispo de São Paulo, membro desse dicastério. Mais uma vez, que alegria recebê-lo aqui, Dom Odilo. Seja bem-vindo.
Muito obrigado. E uma saudação também a todos os ouvintes e internautas que acompanham esse programa. Sim, eu vim a Roma para participar da Assembleia do Dicastério, que reuniu não só os 35 membros do Dicastério, é um dicastério grande e abundante, mas também os cerca de 30 consultores. Portanto, foi um grupo bastante significativo que participou desta Assembleia. E agora, na conclusão, dia de hoje, tivemos um encontro com o Papa, onde o Papa fez uma bela reflexão sobre as questões que são da competência do Dicastério da Cultura e da Educação.
O Papa, iniciando o seu discurso, falava sobre o binômio cultura e educação, depois recordando a Constituição Apostólica Praedicata Evangelii, no qual ele une dois organismos da Santa Sé, um único, né, que é educação e cultura. Ele diz que não é simplesmente uma questão de racionalização econômica, mas uma visão das possibilidades de diálogo.
Sim, ele destacou isso porque o Dicastério, de fato, a partir da reforma feita na Cúria, reúne dois dicastérios anteriores, a Congregação para a Educação Católica e o Pontifício Conselho da Cultura. E, portanto, constituem agora um único dicastério. E o Papa também refletiu sobre a razoabilidade de ter feito isso, porque educação e cultura estão profundamente entrelaçados. E tanto mais para o modelo de educação que o Papa deseja que a Igreja promova em toda parte, um pacto educativo, uma educação que promova cultura e que possa ser meio também de fazer presente na sociedade, nos diversos ambientes culturais, os elementos da cultura cristã. E, portanto, a educação e a cultura, na visão da Igreja, são espaços de evangelização e, portanto, na ótica justamente da missão da Igreja.
O Papa falava de que não há necessidade de modelos educacionais que sejam meras fábricas de resultados.
Sim, interessante esse pensamento, porque, e isso foi bastante refletido durante a semana da Assembleia, Isto é, afinal, o que nós pretendemos com nossas universidades católicas, pontifícias, com tantas faculdades, com tantos institutos de educação que existem, tantos colégios, tantas, né, tantas escolas católicas. Bem, nós queremos simplesmente produzir gente capacitada para trabalhar ou algo mais. Certo que queremos preparar gente para trabalhar com competência, porém queremos sobretudo formar pessoas. O propósito da educação católica, né, desse trabalho da educação, da universidade, a partir da igreja, é formar pessoas, é formar cultura com valores humanos, com valores que estejam profundamente enraizados no Evangelho. E por isso mesmo, a prioridade não deve ser, ou então não se deve fixar o objetivo simplesmente em produzir bons profissionais. É preciso conseguir, através do estudo, da formação oferecida, sim, formar bons profissionais, mas profissionais humanos, profissionais com uma visão de mundo e que tem os valores do Evangelho, tem os valores cristãos.
Gostei de uma afirmação também do Santo Padre que diz que as escolas, também as universidades, os centros culturais devem nos ensinar a desejar, a ter sede, a sonhar, porque como nos lembra a segunda carta de Pedro, esperamos novos céus e uma nova terra nos quais habita a justiça.
Exatamente. O Papa relacionou, portanto, o processo de educação, de formação das pessoas com esperança. A educação, por isso mesmo, é um processo que se prolonga para a vida toda, mas ninguém vai se formar ou ninguém propõe formação para que o processo termine aí e termine, de repente, no desespero, com a cara contra o muro. A formação, a educação abrem um processo de esperança. Isso deve estar muito presente no processo educativo constante. E, claro, o processo educativo formal, imprimir a ótica e a marca da esperança na formação. A esperança de construir um mundo bom, um mundo melhor, uma sociedade melhor, a esperança de superação dos problemas que hoje nós temos. Isso deve animar constantemente a motivação dos estudos, da proposta de estudos. E isso exatamente coincide com a proposta também do jubileu do ano que vem.
Beato Carlo Acutis é o primeiro jovem a participar na JMJ na Coreia. Jackson Eppen.
O Beato Carlo Acutis será uma fonte de inspiração e um verdadeiro amigo para os jovens coreanos e para todos aqueles que participarão na Jornada Mundial da Juventude na Coreia em 2027. Com essa certeza, os organizadores solicitaram e acolheram na Coreia do Sul uma relíquia de primeiro grau do jovem Beato italiano. Trata-se de 16 fragmentos do cabelo de Acutis conservados em um relicário e acompanhados de um certificado de autenticidade provenientes do Santuário do Despojamento em Assis e entregues nas mãos do arcebispo de Seul, Dom Peter Sun Taek-chung. Segundo o comitê organizador, é uma ocasião importante à medida que se intensificam os preparativos para a JMJ 2027 em Seul. A Arquidiocese de Seul e toda a comunidade católica na Coreia esperam com ansiedade compartilhar a mensagem do Evangelho do Beato Carlo Acutis em vista da próxima celebração da JMJ para que o seu caminho de fé possa ressoar profundamente nos corações dos jovens da Coreia e de tantas outras nações, observa o comitê em uma nota. O que impressiona os jovens coreanos, como é explicado, é o fato de o Beato, conhecido pela sua profunda devoção a Cristo e à Igreja, ter sido afetuosamente definido como o influencer de Deus, porque soube utilizar habilmente a internet como meio para difundir a fé em Jesus, bem como organizar uma exposição dos milagres eucarísticos e aparições marianas em um site. A sua abordagem inovadora à evangelização deixou um impacto indelével em inúmeros jovens em todo o mundo, observa o comitê. Mas o seu legado de fé e devoção inabaláveis continuarão a inspirar os jovens no futuro. Durante a cerimônia de entrega das relíquias, o arcebispo Chung esteve acompanhado por alguns membros da comissão organizadora e por um grupo de jovens representantes da comunidade coreana. Simbolicamente, lê-se em uma nota da Arquidiocese de Seul, o Beato Carlo Acutis é o primeiro jovem a visitar a Coreia em espírito e a participar na JMJ. Sua presença reforçará o compromisso da Arquidiocese de envolver os jovens na próxima celebração da fé que os bispos coreanos desejam, que seja um encontro não só para os jovens de fé católica, mas que possa também envolver jovens de outras religiões a fim de tornar-se uma grande assembleia que oferece Jesus e anuncia o seu evangelho na Coreia e em toda a Ásia. Em julho de 2024, o Beato Carlo Acutis recebeu formalmente a aprovação do Papa Francisco e do Consistório dos Cardeais para ser proclamado santo. E o Papa Francisco anunciou na audiência geral da quarta-feira a data da cerimônia de canonização, 27 de abril de 2025, ano de jubileu.
Crimes de guerra. Tribunal de Haia pede prisão de Netanyahu e líder do Hamas. Maria Ângela Jaguraba.
Crimes de guerra e crimes contra a humanidade no contexto do conflito em Gaza. Com esta acusação, a Sala de Questões Preliminares do Tribunal Penal Internacional de Haia emitiu na quinta-feira mandatos de prisão contra o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu e seu ex-ministro da Defesa, Yoav Galan. Foi também emitido um mandado de prisão para alguns responsáveis do Hamas, incluindo o líder Al-Smari, conhecido como Mohamed Deif. Israel alegou tê-lo matado num ataque aéreo, mas o Hamas nunca reconheceu formalmente a sua morte. Esta decisão do Tribunal de Haia transforma Netanyahu e Galan em suspeitos procurados internacionalmente. Netanyahu e outros líderes israelenses condenaram o pedido de mandatos do promotor-chefe do Tribunal Penal Internacional, Karim Khan, definindo-o vergonhoso e antissemita. Não há guerra mais justificada do que a que Israel está travando em Gaza depois dos ataques de 7 de outubro. Israel rejeita as ações e acusações absurdas e falsas do Tribunal Penal Internacional, que é um órgão político tendencioso e discriminatório, declarou o porta-voz do primeiro-ministro israelense. A Sala de Questões Preliminares considerou que existem motivos sérios para acreditar que ambos os indivíduos privaram intencional e conscientemente a população civil de Gaza de bens essenciais para a sua sobrevivência, incluindo alimentos, água, medicamentos e suprimentos médicos, bem como combustível e eletricidade, escreveram os juízes em sua decisão unânime de emitir os mandatos de prisão, acrescentando que a aceitação da jurisdição do tribunal por Israel não é necessária para fazer cumprir o mandato. Desde o início do conflito, segundo o Ministério da Saúde de Gaza, controlado pelo Hamas, as vítimas na faixa de Gaza são 44.056 e os feridos 104.268. Entretanto, na última quinta-feira, pelo menos 22 pessoas morreram devido aos ataques aéreos israelenses que atingiram várias áreas da região de Baalbek, no leste do Líbano. A denúncia foi feita pelo Ministério da Saúde do Líbano, especificando que o maior número de vítimas, pelo menos 8, foi registrado na localidade de Nabha. À noite, o atual ministro da Defesa israelense, Israel Katz, e o chefe do Estado-Maior das Forças Israelenses, Herzi Halevi, reuniram-se em Tel Aviv com o enviado dos Estados Unidos, Amos Hochstein, envolvido numa missão na região para procurar chegar a um acordo para um cessar-fogo entre Israel e o Hezbollah libanês.
No próximo domingo, dia 24 de novembro, solenidade de Cristo Rei do Universo, no final da missa celebrada pelo Papa Francisco, às 9h30 da manhã, hora local, portanto, 5h30 da manhã, hora do Brasil, pela Jornada Mundial da Juventude, terá lugar na Basílica de São Pedro a passagem dos símbolos da JMJ, ou seja, a cruz e o ícone Mariano Salus Populi Romani, de um grupo de jovens portugueses a seus pares coreanos. O anúncio foi feito nesta quarta-feira pelo Dicastério para os Leigos, a Família e a Vida, recordando que a 39ª Jornada Mundial da Juventude, sobre o tema Aqueles que Esperam no Senhor, caminho sem se cansar, realizar-se-á em todo o mundo no âmbito das igrejas particulares, portanto, a nível diocesano. Os dois símbolos da JMJ serão entregues antes dos ritos finais da celebração por uma delegação de jovens de Portugal, em cuja capital, recordamos, Lisboa, teve lugar o último encontro internacional no ano de 2023. Entregue, então, esses símbolos aos jovens de Seul, que assim poderão levá-los em peregrinação ao país asiático, onde terá lugar a próxima edição do Encontro Mundial. E o ano é 2027. Os símbolos também irão peregrinar por outros lugares da Ásia, nas cidades e no campo, chegando aos sofredores, aos presos, aos pobres e aos jovens sem esperança, para oferecer proximidade e consolo. E assim chegamos à conclusão do nosso encontro de hoje, recordando que estaremos transmitindo ao vivo, com comentários em português, a Santa Missa, então, na solenidade de Cristo Rei da Jornada Mundial da Juventude em nível diocesano no próximo domingo. Desejamos a você uma boa sexta-feira e a gente volta amanhã, nesse mesmo horário, com mais informações direto do Vaticano. É para você. Um abraço e até lá.